Muito bom dia ou boa tarde, conforme as circunstâncias, naturalmente. Vamos dar início a esta audição. Em primeiro lugar, um cumprimento a todos e a todas presentes e também, obviamente, a quem nos acompanha via web. E uma saudação especial ao Sr. Ministro, sabendo-se e sendo público o seu isolamento profilático, desejar-lhe, naturalmente, boas e rápidas melhoras. E, por isso, um cumprimento e um agradecimento pela anuência a este convite para esta audição.
Sobre... Eu agradeço as melhoras, mas só peço que me deixem paciência, que eu não tenho nenhum problema de saúde.
Então, paciência para as melhoras, está bem?
Obrigado.
Muito bem, vamos iniciar esta audição pela apresentação dos requerimentos dos partidos que fizeram chegar essa mesma intenção. A grelha é de todos conhecida, é aquela que tem funcionado neste tipo de audições, ou seja, para cada partido que apresentou o requerimento a solicitar a presença do Sr. Ministro, neste caso, tem 3 minutos para fazer essa apresentação, são 3 partidos neste caso, pela ordem de entrada PCP, Bloco de Esquerda e PS. De seguida passamos a uma intervenção inicial do Sr. Ministro, com um tempo estimado de 8 a 10 minutos no máximo, e depois uma ronda de intervenções pelos diferentes grupos parlamentares, 3 minutos a cada, e no final a resposta global do Sr. Ministro a estas questões que possam ser aqui colocadas, por um tempo estimado máximo de 15 minutos. Portanto, é esta a grelha que tem funcionado, não há qualquer novidade. Estamos em perfeitas condições de iniciar esta audição e, nesse sentido, passo a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira para, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, fazer a apresentação do requerimento. Faça o favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro. E, Sr. Ministro, o requerimento que o Grupo Parlamentar do PCP apresentou sobre a situação da refinaria de Matosinhos é bastante claro. A intenção de encerrar a refinaria de Lessa da Palmeira é particularmente grave, com consequências no plano do desenvolvimento do país, do tecido industrial, da soberania energética, do equilíbrio territorial e também do emprego. Esta foi uma decisão tomada na calada da noite, nas costas dos trabalhadores e tomada depois de terem sido distribuídos pela administração da Galp 580 milhões de euros em dividendos e tomada também no momento em que conhecidos que são vários anúncios quanto à mobilização de recursos públicos a entregar a grupos económicos, nomeadamente grupos económicos que encerrem infraestruturas mesmo em condições de servir o país, como aliás é o caso em nome de uma suposta descarbonização. Esta decisão é uma decisão com um inegável impacto económico que pode atirar para o desemprego 1.500 trabalhadores e que terá, direta e indiretamente, um impacto negativo em muitas das empresas da região norte e também no país. O Estado português é acionista da Galp e, por isso, tem uma responsabilidade em toda esta questão e não pode ser cúmplice desta decisão. Além disso, tem também uma responsabilidade pela tutela que tem neste setor, principalmente sendo esta uma empresa e um setor estratégico para os interesses nacionais. Há aqui um conjunto de questões, Sr. Ministro, que têm desde já que ser colocadas. E começava até por citar aquele que é um dos pontos que está no roteiro para a neutralidade carbónica de 2005, neutralidade carbónica 2050, aliás, o roteiro elaborado pela Galp, que data de fevereiro de 2019, que diz que o modelo que põe em causa a viabilidade da atividade refinadora em Portugal terá um forte impacto na balança comercial do país, reduzirá a segurança energética nacional e conduzirá à importação de produtos petrolíferos para a satisfação dos mercados existentes, sem benefícios globais ao nível das emissões de carbono. E era importante perceber, enquanto acionista da Galp, que o Governo também é, afinal, o que é que mudou, o que é que deixou de ser verdade entre fevereiro de 2019 e o momento em que atualmente estamos? O que é que mudou entre este documento, que é também assinado pela Galp, e a decisão que agora toma? Ontem, a administração da Galp diz que não tem havido nenhum tipo de articulação com o Governo, que o Governo não tem conhecimento de nada, o que, a confirmar-se, é absolutamente inaceitável, sendo o Governo o segundo maior acionista da Galp. E o Estado não sabe, o Estado não conhece as decisões, o Estado não acompanha todo este processo, o Estado demite de conhecer aquelas que são as decisões num setor absolutamente estratégico para o país. No final do mês de dezembro, o Sr. Ministro negou que na refinaria de Matosinhos houvesse a possibilidade de se instalar uma refinaria de lítio. A Galp também, anteriormente, tinha negado essa possibilidade, mas recentemente entra no capital da Savana, chega a acordo para comprar metade do lítio da mina do Barroso e, basicamente, entre outubro e dezembro, a Galp muda de posição várias vezes, terminando neste momento com o encerramento de um ativo estratégico para a região norte e também para o país. E o Governo desconhece isto tudo. O que é que o Governo conhece de todo este processo? Em que dia é que o Governo tomou conhecimento da intenção de encerramento da refinaria de Matosinhos? E já agora, Sr. Ministro, que palavras e o que é que o Governo tem a dizer aos 1.500 trabalhadores que estão em risco de perder o posto de trabalho, mas também aos micro, pequenos e médios empresários e muitos trabalhadores daquela região que também verão a sua atividade e os seus postos de trabalho afetados se esta refinaria encerrar? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para fazer a apresentação do requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro. Faça a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Ministro. E dizer-lhe que, tanto quanto sabemos, e por aquilo que foi dito ontem, o Sr. Ministro terá sido surpreendido com a decisão da Administração de encerrar a refinaria. Quer dizer que não fazia parte de nenhum plano o encerramento desta refinaria. Aliás, no Plano Nacional de Energia e Clima 2030, que se saiba, não há nenhuma referência ao encerramento, muito menos com este calendário, muito menos com este método selvagem da refinaria de Leça. Portanto, queria saber, Sr. Ministro, como é que tomou conhecimento e como é que é possível continuarmos a aceitar que se invoque para um encerramento que é covarde no método, porque atropelou qualquer relação e qualquer respeito pela relação que é preciso ter com os trabalhadores, e que é selvagem também na forma como está a ser feito. Como é que se podem invocar argumentos climáticos para esta decisão tal como está a ser feito? Não há transição energética sem que haja um plano público, sem que haja um plano que tem que ter uma reconversão produtiva, uma reconversão de empregos, uma reconversão das infraestruturas, e não é nada disso que está aqui a ser apresentado. Na verdade, o Governo já tinha estado muito mal quando, em maio, a Galp distribuiu dividendos, mais de 500 milhões de dividendos aos acionistas. Na altura questionámos o Primeiro-Ministro e o Governo limpou as mãos, sendo o segundo maior acionista e tendo também a tutela do ambiente, do trabalho, da economia. Ao Governo não interessou que a empresa estivesse a distribuir dividendos ao mesmo tempo que despedia trabalhadores precários. O que está a acontecer neste momento é, numa empresa com lucros, está-se a apresentar um despedimento de centenas de trabalhadores como uma decisão norteada por critérios ambientais, o que é objetivamente uma fraude, a menos que o Sr. Ministro tenha aqui alguns dados concretos para nos apresentar. Porque aquilo que nós sabemos é que o encerramento da refinaria, por si só, e sem qualquer alteração nos padrões de consumo e nos padrões de produção, não tem efeitos na redução de emissões, porque se a ideia é que uma parte da produção seja deslocalizada para Sul e que outra parte dos produtos passem a ser importados, aliás, tanto quanto foi sublinhado ontem, com acréscimos de emissões do ponto de vista do transporte, então o único efeito desta decisão é uma desindustrialização a norte, é um aumento da nossa dependência externa por via da importação dos produtos e é, obviamente, o agravamento da crise social e económica naquele concelho e naquela região, que é inaceitável.
Quero terminar, Sr. Deputado.
Termino, Sr. Presidente, para lhe perguntar, Sr. Ministro, se entende que o Fundo para a Transição Justa pode ser utilizado para financiar despedimentos em empresas com lucros sem qualquer critério ambiental.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para fazer a apresentação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Hugo Pires. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também os colegas aqui presentes e que estão também online. e o Sr. Ministro. E, bom, o motivo do requerimento para ouvir o Sr. Ministro, Presidente da Câmara de Matosinhos e a Administração da Galp, é porque nós também, em primeiro lugar, estamos preocupados com os postos de trabalho que serão desta intenção da Galp, que põe em causa cerca de 1.500 postos de trabalho de encerramento da refinaria. Mas nós percebemos que, aliás, Portugal é um dos países que mais está empenhado no combate às alterações climáticas. Portugal é um dos países que mais avanços tem feito nesta matéria de descarbonizar a economia e a sociedade, e aliás é um dos países que a nível mundial, mas também e sobretudo dos próprios relatórios da Comissão Europeia, que está em melhores condições para combater as alterações climáticas. Também porque Portugal é um dos países que mais sofre com as alterações climáticas. E, portanto, esta transição energética, esta descarbonização da sociedade é absolutamente essencial. Nós hoje, Portugal já reduziu cerca de 26% das suas emissões e 60% do seu consumo de energia já é através de fontes renováveis, mas é evidente que esta transição pode ter custos sociais e é preciso precaver esses custos sociais, e a transição tem que ser uma transição justa socialmente. Por isso é que nós fizemos este requerimento, para perceber quais são as motivações da Galp, o que é que a Galp tem sobretudo pensado para os trabalhadores, para aquela unidade industrial, porque além dos despedimentos, também está em causa aquela unidade industrial, qual é o futuro daquela unidade industrial e sobretudo se dá para reconverter, por exemplo, e aproveitar para energias limpas. Aliás, eu quero também aqui salientar que a descarbonização e nós passarmos do modelo fóssil para energias limpas, cada milhão investido em energias limpas cria 3 vezes mais empregos do que o mesmo investimento em energias fósseis. Por isso, essa transição pode também ser positiva na criação de emprego, desde que haja um projeto para aquela unidade industrial. E, portanto, ao contrário do que o PCP e o Bloco de Esquerda aqui disseram, não, nós não queremos que tudo fique na mesma, nós queremos avançar, nós queremos descarbonizar, nós somos amigos do ambiente, nós somos a favor do desenvolvimento sustentável e, portanto, nós queremos só acautelar que, não, porque o próprio Bloco de Esquerda e o próprio PCP, em reuniões e em debates no plenário, são contra ou adiam uma política absolutamente essencial para a descarbonização da sociedade, que são os resíduos, aliás, o Bloco de Esquerda quer passar só para o final do ano, por exemplo, a nova taxa de resíduos. Porquê? Porque quer ter custos.
Quer terminar, quer ter, deputado, quer ter,
se calhar, dividendos, tirar dividendos disso em eleições autárquicas, em vez de estarem preocupados exatamente com o desenvolvimento sustentável. E, portanto, ao contrário dos requerimentos do Bloco e do PC, que querem que tudo fique na mesma, nós queremos avançar para a descarbonização, estamos preocupados com os trabalhadores, com os futuros destes trabalhadores, e perceber se o Fundo para a Transição Justa, que tipo de apoio é que
trará
a estes trabalhadores. Muito obrigado.
Feitas as apresentações dos três requerimentos, passamos então à fase seguinte, que é a intervenção inicial do Sr. Ministro. A quem passa a palavra, faça o favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado. Começo por dizer que há obras aqui ao lado, espero que não perturbem. Se por qualquer razão estiver a perturbar aquilo que estou a dizer, digam-me, eu vou tentar esconder-me aqui em casa com um fundo mais doméstico do que aquele que já estão a ver. Eu agradeço muito as perguntas que me foram feitas e começo por acompanhar aquilo que diz o deputado Pires. É que o PCP, quer no discurso, quer na prática, é a favor do petróleo, é a favor do carvão e é contra qualquer tentativa de descarbonização da sociedade. O Bloco tem aqui uma posição mais ambígua, do que no discurso até quer que se ande mais depressa, mas na prática não quer que nada aconteça e não permite que nada aconteça. A nossa preocupação aqui é, de facto, com os trabalhadores. Estamos a falar, estou a citar números que eu vi ontem, 411 trabalhadores diretamente afetados, dos quais uma percentagem de cerca de 15-20% continuarão ligados à Galp naquele território e para os quais a Galp encontrará outras soluções de emprego, e dizer que a transição energética não destrói emprego, cria emprego. Já foram criados com as energias renováveis cerca de 10 mil postos de trabalho em Portugal. E recordo que só ali muito perto, em Viana do Castelo, enfim, muito perto, 60, 70 quilómetros mais a norte, 3.000 postos de trabalho no cluster do eólico. E por isso, desde o dia em que soubemos do anúncio, ficou muito claro que a nossa preocupação é com os trabalhadores, deixando claras também duas coisas. E ainda agora uma pergunta direta ao Sr. Deputado José Soeiro. O Fundo para a Transição Justa não paga despedimentos. O Fundo para a Transição Justa pagará a reconversão e a criação de novos postos de trabalho. Sendo que aquilo que são as responsabilidades da Galp, seja do ponto de vista ambiental direto, ainda que o Fundo para a Transição Justa possa pagar, em tese, a descontaminação daqueles solos, nós não daremos um tostão para isso mesmo. Essa é uma responsabilidade da Galp e, portanto, terá a Galp a fazê-lo e falo-á certamente. Da mesma forma que a responsabilidade direta social por aquilo que é a justa indemnização dos trabalhadores que estão em causa é uma responsabilidade da Galp, paga com dinheiros da própria Galp, e eu não me demito de repetir aquilo que disse, é que, sendo a Galp uma grande marca portuguesa, eu direi que todos os portugueses são clientes da Galp, eu tenho a forte expectativa que a Galp vá além da lei. E ficamos a saber que ontem na intervenção que foi feita, enfim, eu só sei pelas notícias, mas também já o tinha sabido pela Galp, que durante pelo menos 3 anos todos aqueles trabalhadores e muito mais trabalhadores terão trabalho naquilo que é o desmantelar de todo o complexo associado à refinaria. Sobre o quando é que o Governo soube e a forma como foi feito. O Governo, ou se quiser eu próprio, tive um telefonema no último dia útil antes do anúncio ser feito, na sexta-feira, que antecedeu a segunda-feira em que tornou público logo pela manhã, em que me foi comunicado que ela iria encerrar. Este telefonema é um telefonema de cortesia, relativamente ao qual eu naturalmente teria que guardar segredo, porque esta informação, as regras são estas, não estou aqui a emitir opiniões, teria que ser transmitida em primeiro lugar ao mercado. Com toda a franqueza, independentemente dessas mesmas regras, eu, Galp, eu se fosse, fora eu gestor da Galp, a minha preocupação não era, ainda nesse dia, fazer reuniões com a ABUC, era de facto reunir com os trabalhadores. E foi com muita surpresa que, quando na semana passada reuni com os sindicatos, eles me disseram que ainda não tinha havido nenhuma reunião formal com os trabalhadores. É mal, está mal que assim seja feito. Não estou aqui a discutir questões legais, estou a dizer que não é assim que se faz. Fui gestor muitos anos, muito mais anos do que aqueles que levo como ministro, e, portanto, em situação alguma, eu procederia desta forma. Agora, quais são, objetivamente, no caso concreto e numa perspectiva mais alargada, as preocupações do Governo? A primeira tem a ver com a segurança de abastecimento. E a segurança de abastecimento está completamente salvaguardada. Já agora, para terem uma ideia, só a refinaria de Sines produz muito mais diesel e gasolina do que aquela que é consumida em Portugal. Sendo útil hoje Portugal uma capacidade de refinação, incluindo a refinaria de Matosinhos, muitíssimo superior ao consumo que tem, o que é absolutamente normal, e por isso a Galp é, em alguns anos, é até o maior exportador português. É também verdade que em Portugal 30% dos combustíveis consumidos são importados, ou seja, o mercado é livre, o mercado é aberto e não vou aqui sequer dizer considerações de achar bem ou achar mal. Objetivamente, Portugal é um grande exportador de combustível refinado, Portugal é um grande importador de combustível refinado que outras marcas, penso que não a Galp, mas nem tenho a certeza, colocam no mercado. E por isso não tenho grandes dúvidas que a primeira preocupação da Galp é uma preocupação de mercado, isto é, a Galp não tem clientes para ter em funcionamento duas refinarias, não tem como colocar esse produto nem em Portugal nem fora dele. E não tenho a mais pequena dúvida que esta é a primeira preocupação da Galp. Foi colocado aqui, nomeadamente logo pela deputada Diana Ferreira e também pelo deputado José Soeiro, a questão do que é que mudou na opinião da Galp. Galp essa que há 3 anos... teve uma posição muito interrogada sobre aquilo que era o roteiro para a neutralidade carbónica, roteiro esse que eu penso que merece, pelo menos nas suas linhas gerais e nos seus objetivos, a concordância de todos os partidos, ou de quase todos os partidos da Assembleia da República, neles incluindo o PCP e seguramente neles incluindo, na minha leitura, o Bloco de Esquerda. Agora, o que acontece é que de facto muito mudou. E quando o roteiro para a neutralidade carbónica escreve que é de admitir que a refinaria da Galp encerra durante a década de 30, mais perto de 2040. Eram essas as expectativas que nós tínhamos. Tudo está a acontecer muito mais depressa, como também tudo aconteceu muito mais depressa relativamente ao carvão. Recordam certamente que havia em Portugal 600 milhões de euros de subsídios perversos que eram dados à produção de eletricidade a partir de energias fósseis. O que mereceu até algumas vezes alguns comentários negativos por parte do Bloco de Esquerda, e que nós acompanhamos por completo, e que propusemos e fizemos apoiar e aprovar ainda na anterior legislatura um conjunto de alterações fiscais que levaram objetivamente ao encerramento, por exemplo, da central a carvão em Sines. E assim sendo, e porque existe de facto menos mercado e há uma menor procura e uma expectativa de menor procura, deixou de haver negócio. E deixando de haver negócio, num mundo e numa economia de mercado, não se produz para stock, não se produz para ficar num grande barril, num grande armazém, com, já agora, o risco ambiental que isso mesmo tem. Por isso, Portugal mantém absoluta a sua segurança de investimento, de abastecimento, a sua soberania energética no sentido em que produz mais do que aquilo que consome, ainda que esta questão não é uma questão central, porque o que é importante é, numa economia de mercado, garantir aquilo que é o abastecimento a cada um dos seus clientes, que, não negamos, esperamos que sejam cada vez menos e em cada vez menores quantidades, pois só assim pode, de facto, vir a existir uma descarbonização. Sobre as importações, eu recordo um número que está no roteiro. Portugal, em 2015, importou 65 milhões de barris de petróleo. E o que está no roteiro é que, em 2050, importa apenas 10 milhões. E é óbvio que isto tem consequências da capacidade fabril que está associada à própria refinação. Sim, é de esperar que este tipo de indústria se transforme, que deixe de existir e se transforme. E esta é claramente a política do sabendo nós que, em democracia, ao contrário do que muitas das vezes o Bloco de Esquerda diz, exceto quando se confronta com um problema concreto, estas questões têm que ser feitas com conta, peso e medida e com um calendário que não é o calendário de amanhã. Porque, recordo-me bem, já ter ouvido na Assembleia da República desejos, nomeadamente vindos do Bloco de Esquerda, de que 2050 é tarde. Tem que ser muito antes. Tem que ser já em 2040. Temos de declarar já o estado de emergência energética, embora ainda ninguém me tenha explicado em momento algum o que é que acontece no dia em que Portugal declarar o estado de emergência energética. Nós estamos numa situação de emergência energética e a ser consequentes com as nossas políticas. Agora, voltando aos trabalhadores e voltando àquilo que o governo quer fazer. Existe um fundo, o Fundo para a Transição Justa. 200 milhões de euros que serão multiplicados por 3 e que nós estimamos que estejam disponíveis, já este ano para poder ser aplicados. Ou seja, temos em primeiro lugar um tempo que é o tempo da Galp, o tempo da negociação, o tempo de facto com as organizações sindicais que são fundamentais e têm que ser ouvidas aqui. Um tempo em que, como sabem, o Governo, não através do meu Ministério, mas do Ministério do Trabalho, tem os mecanismos certos para acompanhar este tipo de transformações e para até as mediar, se for caso disso. Estimamos que não venha a existir essa necessidade. E o que é fundamental é transformar aquele território social num território de novos empregos, de novas oportunidades de trabalho e, o mais possível, mas não necessariamente ou não exclusivamente, associados à produção.
Peço desculpa, Sr. Ministro, mas terá que terminar porque está a ultrapassar o tempo.
E eu termino então num minuto.
E relembro que tem depois uma intervenção final um pouco até mais alongada.
Eu não sabia, ou melhor, já não me recordava, mas sabia, são 15 minutos. Termino dizendo que o Fundo para a Transição Justa, que vai ser gerido localmente, que já desafiámos as instituições sindicais para nele participar, destina-se à criação de novos negócios e à reconversão daqueles trabalhadores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos então entrar agora na ronda de intervenções dos diferentes grupos parlamentares. Tal como está estabelecido por ordem de representatividade, tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Pedro Sousa, para uma intervenção de 3 minutos, tal qual os restantes deputados. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Ministro, considerando que temos ouvido por parte de alguns dirigentes partidários em relação ao anunciado encerramento da refinaria, Permita-me que comece por citar o notável político Guerra Junqueiro, quando dizia que a verdade não conhece perífrases e a justiça não admite reticências. Quero com isto dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista saúda a forma como Vossa Excelência tem lidado com este processo e que, apesar da preocupação que este assunto nos merece, e que é muita, confiamos que haverá uma transição energética, justa e inclusiva, sempre com verdade e sem reticências. De facto, jamais poderemos esquecer as vidas dos trabalhadores e dos seus familiares que, lamentavelmente, receberam a notícia do encerramento em plena pandemia e em vésperas do Natal. Assim sendo, esperemos que sejam acauteladas as expectativas laborais e garantidos os direitos dos mais de 400 trabalhadores diretos e cerca de 1.000 indiretos. Por outro lado, queremos destacar a posição da Câmara Municipal de Matosinhos, que desde o primeiro minuto se demonstrou intransigente em relação a uma eventual alteração do PDM conducente à construção e especulação imobiliária. Por isso mesmo, aproveito este momento para saudar e relevar a postura da Sra. Presidente da Câmara, Dra. Luísa Salgueiro, que não só tem manifestado preocupação em relação ao futuro dos trabalhadores da refinaria, como já disse, que o PDM nunca será alterado, pelo que, a não ser uma futura indústria mais verde e mais amiga do ambiente, a comunidade local não aceitará outro destino para aqueles terrenos. Sr. Ministro, permita-me agora que coloque algumas questões. Já percebemos que o Governo está a acompanhar a situação laboral dos cerca de 1.400 trabalhadores. Perguntava-lhe então quais serão as próximas diligências da tutela nesta área. Gostaria também de perguntar qual o âmbito do fundo para uma transição justa e qual a sua importância neste processo da refinaria Galp de Matosinhos em Lessa da Palmeira. Ainda, qual poderá ser o futuro daquele complexo com cerca de 400 hectares? Será uma plataforma logística ou existirão condições para o desenvolvimento de uma indústria mais verde e menos poluente do que a atual? Com o horizonte fixado em 2050 para alcançarmos a neutralidade carbónica, pergunto a Vossa Excelência qual o peso deste encerramento nessa estratégia de descarbonização e redução da pegada ecológica. Por fim, e porque alguns políticos responsáveis políticos têm afirmado que do encerramento da refinaria poderá advir uma perda de soberania energética, que comentário lhe apraz fazer sobre esta afirmação e se de facto existe fundado motivo para tal receio? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Hugo Carvalho. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, os cumprimentos aos deputados e os meus cumprimentos para si, Sr. Ministro. O tema que aqui nos traz hoje é, o PSD já o disse, uma inevitabilidade ambiental. Já esperávamos que, defendendo a descarbonização, que se possam fechar refinarias de petróleo. E, portanto, quando uma empresa privada estrategicamente fecha, e nos disseram aqui ontem, pela descarbonização, pela falta de competitividade que existe no negócio da refinação, isso pode acontecer e isso será inevitavelmente inevitável ambientalmente quando nós defendemos esse caminho e, portanto, não podemos mostrar-nos surpresos porque isso acontece, porque é isso que nós queremos afinal e quanto mais cedo, melhor. Não deixa, Sr. Ministro, concordará também, de ser um problema social, que é um problema que já se fala há muitos anos, que já se colocou em hipótese há muitos anos, mas que tem, de facto, e nós já percebemos isso, trabalhadores que se sentem legitimamente traídos nesta condução dos trabalhos, se assim permite, e portanto que foi mal conduzida também na ótica do PSD e que deve ser reposta e portanto que devem os trabalhadores estar assegurados, portanto o seu futuro assegurado neste descomissionamento desta unidade da Galp e o Governo também tem a capacidade de acompanhar isto, ao contrário dos seus parceiros de Governo ou de coligação parlamentar que agora fazem das alterações climáticas quase um assunto de Bloco Central, porque vieram aqui a propósito deste assunto com um negacionismo da alteração dos consumos e com a defesa do petróleo. E, Sr. Ministro, a parte do PSD, isto é muito claro, não há transição sem medidas difíceis. E o que nós queremos acreditar, Sr. Ministro, é que temos um ministro em Portugal que já esteve surpreendido, mas que deixa de estar. E o que o caso da Galp lhe dá, Sr. Ministro, aqui, que nos dá a oportunidade aqui, é de o Sr. Ministro explicar o que é que, no seu conceito, no conceito do Governo, no conceito do Partido Socialista, é efetivamente uma transição justa, que tem noção de que há um plano e de que pode partilhar esse plano e que esse plano não é um segredo para a população. E, portanto, o que é uma transição justa, tanto para os trabalhadores, como para os empregos, como para as pessoas de Matosinhos, como para a economia de Matosinhos, e aqui pergunto-lhe, Sr. Ministro terminou a sua intervenção com o Fundo para a Transição Justa, mas pergunto-lhe concretamente se há uma intenção ou não de ter uma refinaria de lítio, se há estudos ambientais sobre isso, se há uma intenção do Governo acompanhar de facto este processo, se isso é seguro, se essa transição também é justa para o ambiente, se está ou não relacionada com obras no Porto de Leixões, com alterações ao quebra-mar do Porto de Leixões, se a descontaminação dos solos é feita, bem feita e em quanto tempo, e que iniciativas tem empenhado, em que se tem empenhado o Sr. Ministro para garantir que isto é feito, que há uma transição justa.
Quero terminar, Sr. Deputado,
e que ela
por favor.
É garantida aos trabalhadores, em primeiro lugar, terminarei, Sr. Presidente, e ao município de Matosinhos e às pessoas que ali vivem e que querem aquela zona despoluída, como de resto nós queremos o resto do país e do mundo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro. Faça a força, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, sobre a emergência climática e não energética, queria, penso que deverá ler o apelo de António Guterres ao seu governo, a vários governos, também ao seu governo. Creio que António Guterres explica melhor a urgência da declaração do estado de emergência climática do que eu explicaria e aconselho essa leitura. Em segundo lugar, queria dizer-lhe que não vale a pena tentarmos transformar isto num conflito entre o governo e o Bloco de Esquerda, porque os partidos políticos, nomeadamente o Partido Socialista, em Matosinhos, os deputados do Partido Socialista aprovaram o seguinte: manifestamos a indignação e o repúdio pela condução desastrosa deste processo de encerramento das operações da refinaria de Matosinhos por parte da Galp e do Governo de Portugal, num momento particularmente difícil, sem qualquer tipo de justificação que fundamente verdadeira e inequivocamente essa decisão e que evite o despedimento coletivo de centenas de trabalhadores. Isto é um voto que foi aprovado pelo Partido Socialista e pelo Partido Social Democrata. Queria dizer também, Sr. Ministro, que estou de acordo consigo quando diz aqui que a primeira preocupação da Galp é uma preocupação de mercado. As palavras são suas e isto é que é perverso. É que se esta operação é conduzida por uma preocupação de mercado, então não se pode pintar com tintas climáticas uma decisão que resulta pura e simplesmente do despotismo do mercado e de uma estratégia de acumulação de lucros. E se a estratégia é essa, e se os critérios são critérios de mercado da Galp, então não disfarcemos, nem legitimemos com a retórica climática uma decisão que não tem que ver com isso. Sr. Ministro, disse, e estou totalmente de acordo, nós temos que ter uma transição energética, uma transição climática, e estas indústrias têm que se transformar, com certeza. E, claro, nós somos a favor de que as metas dessa transformação energética e dessa transição sejam antecipadas. Mas, como o Sr. Ministro também reconhece, neste caso não há nenhum plano de transição. Não foi apresentado nenhum plano de transição. Foi anunciado um encerramento de um dia para o outro. Não há aqui um plano de transição, de transformação produtiva, de transformação energética, de reconversão dos postos de trabalho, de reconversão daquela indústria. E por isso é que, quando o Sr. Ministro diz que se vai utilizar o Fundo para a Transição Justa para uma decisão que o Sr. Ministro reconhece que não é comandada por critérios climáticos, que não é comandada por critérios ambientais, que tem a ver com a gestão que a Galp faz dos seus interesses de mercado, não tem a ver com a resposta à emergência climática, com a transformação produtiva de que nós precisamos, então isso, francamente, é altamente perverso. Porque é utilizar fundos que não são para aparar decisões empresariais de acumulação de lucros e de estratégias de mercado, para aparar socialmente uma decisão que tem esse critério numa empresa com lucros. Uma empresa com
Quero
lucros poderia estar impedida
favor.
De despedir. E sim, nós precisamos de um plano de transição, de reconversão de empregos, de reconversão energética e produtiva. Mas esse plano não existe, a menos que o Sr. Ministro tenha recebido por parte da empresa um plano que é do desconhecimento geral.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira. Faça o favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E, Sr. Ministro, começar por dizer que, de um ponto de vista de um conjunto de posições sobre o ambiente que o PCP tem apresentado, são posições em defesa do ambiente que têm décadas, Sr. Ministro, com propostas concretas nesta Assembleia da República, exatamente em defesa do ambiente, em defesa da qualidade de vida, mas É também verdade que não abdicamos de garantir a nossa soberania, incluindo a nossa soberania energética, como não abdicamos de garantir também e de defender a nossa produção nacional. O Governo não tem problema nenhum em deixar em mãos alheias estas matérias e não está incomodado com o desmantelamento de indústria que isto significa na região norte do país, porque a refinaria de Matosinhos vai muito mais além dos combustíveis, Sr. Ministro. A refinaria de Matosinhos tem um conjunto de produção que, aliás, é lá assegurada, que não é assegurada em Sines, que vai muito além dos combustíveis. Nós poderíamos falar aqui, por exemplo, da questão do abastecimento direto que é feito ao aeroporto do Porto, que há um pipeline na fronteira que é da Repsol, na fronteira com Espanha, e que muito provavelmente será a partir daí que será garantido um conjunto de outros abastecimentos, passando naturalmente a ser pago e a ser importado esse produto que hoje produzimos. Mas esta refinaria vai muito mais além das matérias de combustíveis. Não estamos só a falar de uma questão de energia, estamos a falar de uma questão efetivamente de indústria. E já agora a Galp não deixou de ser competitiva. O que dá agora mais jeito à Galp e mais lucro é fechar as portas da refinaria de Matosinhos para poder ir arrecadar milhões aos fundos da transição justa, e acaba por ser a União Europeia aqui a financiar o desmantelamento da indústria no nosso país. E, Sr. Ministro, importava esclarecer que a posição da Galp que eu citei não tem 3 anos. É uma posição que vem no relatório de fevereiro de 2019. Não tem 3 anos. A cambalhota que foi dada no último ano tem, naturalmente, objetivos economicistas e de acumulação de lucros que não são indiferentes à privatização que também foi feita desta mesma empresa. O Sr. Ministro disse que recebeu esta comunicação na sexta-feira anterior a esta informação ter sido tornada pública. E a questão que nós também temos que colocar é se antes não sabia de nada. O Estado é o segundo acionista da Galp e não acompanha toda esta situação, não toma posição dentro da própria estrutura acionista, não tem uma palavra a dizer, é um mero espectador em todo este assunto, recebendo só a informação por parte da decisão do Conselho de Administração. E, Sr. Ministro, importa também aqui reiterar que encerrar a refinaria não tem qualquer impacto no ambiente global se traduzir na simples deslocalização da produção. Há até mais prejuízos para o meio ambiente, por exemplo, com o facto de se criarem novas necessidades de transporte pesado de mercadorias. E sobre a transição energética, importa também dizer o seguinte, é que este não é um processo que se conclua em 2021. Vai demorar vários anos. E o encerramento precipitado desta refinaria vai obrigar o país a conviver mesmo para terminar, Sr. Presidente, com a utilização massiva de produtos refinados e menos uma refinaria para produzir. Da parte do Governo, isto é para fazer figura, para estar no pelotão da frente perto da União Europeia, e da parte da Galp é naturalmente para arrebanhar dinheiros públicos que serão aqui também distribuídos. E, Sr. Ministro, mesmo para terminar, Sr. Presidente, há uma pergunta muito concreta que nós não podemos deixar de fazer. É que, enquanto tudo isto decorre, o CEO da Galp demite-se. E o que nós queremos saber é se o Sr. Ministro também foi surpreendido com esta decisão, porque, Sr. Ministro, não há coincidências em todo este processo. E esta demissão tem muito mais do que se lhe diga do que os motivos pessoais que foram ontem aqui indicados pela administração da Galp.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Creio que, na sequência, não temos nenhum deputado do CDS em linha, por isso avançamos pelos grupos parlamentares. E então tenho a palavra, em nome do grupo parlamentar do PAN, a Sra. Deputada Bibiana Cunha. Faça o favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também as senhoras e senhores deputados presentes e cumprimentar o Sr. Ministro, agradecendo a sua disponibilidade para prestar os devidos esclarecimentos sobre este assunto, e da parte do PAN temos vários pedidos de esclarecimento. Antes de mais, gostaríamos de começar por lembrar aqueles que foram os argumentos invocados pela Galp, ontem, aqui nesta casa, nomeadamente os de cumprimento de metas nacionais de redução de emissões para justificar o encerramento da refinaria de Matosinhos. A verdade é, como o Sr. Ministro muito bem sabe, estas emissões nacionais são medidas através das metodologias do Inventário Nacional de Emissões, que consideram o consumo de combustíveis fósseis e não a sua produção. É precisamente sobre essas emissões que Portugal tem que prestar contas, e sobre essas não há nenhuma redução, a menos que as pessoas e a economia utilizem menos combustíveis fósseis, o que não acontece com o encerramento desta refinaria, como aliás, de alguma forma, o Sr. Ministro acabou por reconfirmar na sua intervenção. Pode, de facto, ter havido aqui uma redução do consumo no ano 2020, mas devido a medidas impostas pelo contexto sanitário que vivemos e que é algo que muito possivelmente deixará de se verificar quando ocorrer aquela que é uma recuperação económica, mas sobre isso falaremos noutra altura. No âmbito desta clarificação inicial que pretendo fazer, nós não podemos ainda deixar de salientar que a redução de emissões referida ontem pela administração da Galp não conta para as emissões nacionais, são emissões no âmbito do comércio europeu de licenças de emissão de responsabilidade da empresa e não do Estado, como o Sr. Ministro bem sabe. Agora, Sr. Ministro, vendo isto para quem está de fora, observar todas as movimentações da Galp, os posicionamentos do Governo, até pode parecer que aquilo que se está aqui a passar é uma estratégia de ambas as partes para reconverter a refinaria de Matosinhos numa refinaria de lítio apoiada por fundos europeus. E pelo caminho ficam os trabalhadores e que, na verdade, de acordo com a lei, havendo esta reconversão de atividade, têm que ser apoiados nesse sentido. Para nós não é aceitável uma visão onde ganha a Galp, perdem os trabalhadores e o ambiente surge como bode expiatório neste processo, sem dados que o sustentem. E aqui, já aqui disse o Sr. Ministro que não vai prescindir de exigir à Galp a descontaminação dos solos, concordamos, deve ser a empresa, obviamente, a responsabilizar-se para o efeito, estaremos atentos. Estamos a falar de saúde pública, estamos a falar de saúde ambiental e até lembramos o que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos veio dizer e ainda ontem nos confirmou aqui.
Queira terminar, Sra. Deputada, faz favor.
Vou concluir, Sr. Presidente. Matosinhos tem tolerado o funcionamento da refinaria durante 50 anos, mas que isto também trouxe grandes constrangimentos ambientais. Portanto, Sr. Ministro, duas perguntas muito concretas para terminar. Se concorda com a forma como a Galp geriu este processo e qual a sua posição, qual a posição do acionista Estado na Galp face ao que se está a passar, se vai tomar uma posição firme, se considera que a transição energética deve passar pela perda de empregos, pela criação de novos empregos ou pela criação de novos empregos, incluindo a reconversão profissional dos trabalhadores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra em nome do Grupo Parlamentar do PEV, Sra. Deputada Mariana Silva. Faça o favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Agradecer e cumprimentar também o Sr. Ministro. Muito já foi dito sobre o encerramento da refinaria de Matosinhos, que afetará centenas de trabalhadores diretamente e milhares indiretamente. Em tempo de pandemia, com tantos dramas sociais, estamos a assistir a mais um, que ainda por cima parece ter sido articulado com o Governo. Os Verdes consideram que a necessária transição energética proclamada pela empresa Galp como justificativa para o encerramento da refinaria de Matosinhos se reveste de falaciosos argumentos. Esta decisão, que recentemente se tornou pública, não acautelou, ao que tudo indica, os impactos económicos, sociais, ambientais e os desafios que coloca à soberania energética do país. Uma decisão desta envergadura justificaria, por parte do Estado, a exigência de um plano concreto, devidamente fundamentado, por forma a garantir a gradual e justa transição energética que se impõe. Desconhece-se ao momento que conversações tenham existido com o Governo em torno desta decisão de maior importância, uma opção que assume um peso económico, social e ambiental relevante para a região, mas também para o país. E sim, Sr. Ministro, permita-me que lhe diga que o tempo desta audição é curto e antes que o senhor escolha usar o seu tempo para dizer que os Verdes querem sol na Eira e chuva no Nabal, esclareço desde já que os Verdes querem uma transição justa. Não pode haver uma transição justa ou sustentável quando os países que norte tenham esta estratégia, servem apenas e tão somente os mercados que se subjugam aos mesmos, pondo em causa a soberania nacional e a sustentabilidade económica e a equidade social. Mas não podemos, e aquilo que nos parece é que se está a pretender construir a casa pelo telhado. Não podemos deixar que as pessoas para trás, criando grandes e graves problemas sociais, para ser o primeiro país a cumprir com as metas de descarbonização. É possível compatibilizar compaginar estes dois elementos, porque, como o Sr. Ministro sabe, não é só dos salários destes trabalhadores que se trata, não podemos dissociar os problemas que se vão criar num Conselho tão dependente desta área industrial. E falando em trabalhadores, Sr. Ministro, eu posso ter entendido mal, mas iniciou a sua intervenção dizendo que a Galp irá indemnizar os trabalhadores com verbas próprias e até com valores muito mais justos do que seria esperado. E terminou dizendo que o Fundo para a Transição Justa garante a reconversão profissional dos trabalhadores. Em que ficamos? Despedimento ou reconversão profissional? Fico aqui na dúvida quanto à decisão que foi tomada. Na audição de ontem, a administração da Galp garantiu ter feito um estudo rigoroso, uma avaliação rigorosa sobre os impactos económicos e sociais e ter ponderado fatores que combinaram a decisão do encerramento da refinaria. Tem o Ministério do Ambiente conhecimento desta avaliação? E porquê que a Galp optou por fazer este estudo se no final de 2019
a Galp tinha... Deputada,
estou
favor.
Mesmo a terminar, Sr. Ministro, Sr. Presidente, desculpe. Porquê que no final de 2019 a Galp dizia que tinha outros planos de desenvolvimento tecnológicos e que respeitavam o ambiente para 2021 e de repente aparece um estudo para que a Galp possa despedir e possa fechar a refinaria? E por último, porque o meu tempo está a acabar.
Muito obrigado, Sr. Deputado, já acabou.
Seriam mesmo, teria mesmo mais perguntas para fazer. Queria só que o Sr. Ministro me confirmasse se a região Norte ficará ou não, no que diz respeito à dependência energética, sujeita à Repsol na Galiza e aos custos económicos ambientais associados ao transporte do material vindo da refinaria de Sines. Obrigada, Sr.
Obrigado,
Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira. Faça o favor, Sra. Deputada.
Sim, senhora. Então, aqui há algo, não é, digamos assim, que é de uma ironia alta. É que o Ministério do Ambiente, ora é ambientalista, altamente envolvido com os objetivos da transição energética, comprometidíssimo com as metas de descarbonização. Ora, nós andamos aqui, mais ou menos há um ano já, numa insistência enorme para a necessidade de avaliações ambientais estratégicas, com uma resistência gigantesca do executivo, com uma resistência enorme do Ministro do Ambiente. Afinal, nós às vezes somos ambientalistas quando é útil e às vezes não somos ambientalistas. E quando resolvemos ser efetivamente ambientalistas, originamos despedimentos de centenas de cidadãos, colocando as suas ilhas numa enorme situação de vulnerabilidade. É preciso então recordar ao Sr. Ministro do Ambiente que não há justiça climática sem justiça social. Ambas são indissociáveis, não é? Portanto, as iniciativas para manifestação de comprometimento ambiental e de justiça climática não podem descurar o maior valor nacional, que são exatamente os cidadãos e as cidadãs e os territórios e, obviamente, a herança para as futuras gerações. E num ambiente de emergência sanitária internacional, com milhares de infectados quotidianamente, com a ruptura do SNS, etc., há R$ 300 milhões para a construção de uma refinaria e poder. Ainda em algum lugar do universo há um enorme comprometimento de um Ministério do Ambiente com a transição energética sem existir um plano nacional. E era isto só.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito bem, terminadas que estão as intervenções dos diferentes grupos parlamentares, passamos à resposta global do Sr. Ministro, com um tempo estimado no máximo de 15 minutos. Faça favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados. Eu quero começar por dizer que já li que quer o Bloco de Esquerda, quer a deputada Joacine Catar Moreira, querem neutralidade carbónica em 2030. Ou seja, o que os senhores defendem é que a refinaria de Sines encerre já. Não é de Matosinhos, Lessa, é de Sines. Que encerrem já as duas. Isto é aquilo que os senhores verdadeiramente defendem. E quem defende a nacionalização de uma empresa de combustíveis fósseis está mesmo comprometido com o carvão e com o petróleo, e não há outra forma de o poder dizer. O compromisso é o compromisso com o passado, é o compromisso com as emissões que fizeram com que o planeta já tenha aquecido 1,1 graus e que, obviamente, a cumprir-se os desejos de muitos dos partidos que aqui, sobretudo à esquerda, aliás, todos eles à esquerda do Partido Socialista fizeram, é a garantia de que o Acordo de Paris não é para cumprir. Isto dito, Sra. Deputada Diana Ferreira, o que é que chama soberania energética? Oh, Sra. Deputada, vou dizer uma coisa que obviamente sabe, só se esqueceu durante a sua intervenção. Portugal não produz petróleo. Portugal importa 100% do petróleo que consome. E por isso, não há qualquer perspectiva, a mais pálida que seja, de uma soberania energética de um país que, tal como a Sra. Deputada sugere, se limite a continuar a importar aquilo que são, o que é a sua energia. Não é a refinação, Sra. Deputada, que dá qualquer independência energética. O que dá independência energética é, de facto, o poder ter acesso direto àquilo que são as fontes primárias de combustível. E Portugal tem, de facto, a possibilidade de, e tem cumprido todas as metas, e ainda bem que assim é, de produzir toda a eletricidade que consome, utilizando apenas recursos nacionais, a água, o sol e o vento. E com uma estratégia coerente de produção de gases renováveis, mesmo os processos industriais que são mais intensivos em energia, podem, afinal, deixar e prescindir de adquirir e de comprar e de importar, de quer importações estamos a falar, de petróleo, para que produza e utilize apenas gases renováveis que são produzidos em Portugal. Ou seja, o que é fundamental para a soberania energética é, obviamente, abandonar o fóssil. Se nós não temos carvão, nem temos petróleo, é óbvio que aquilo que nós podemos fazer de melhor para garantir a nossa soberania energética não é ter uma refinação, não é ter uma refinadora ou duas, refinaria, perdão. É, obviamente, ir à procura de onde são as fontes primárias. Mas sim, Portugal tem fontes primárias, neste caso não são de energia, que são essenciais para a transição energética, para a neutralidade carbónica e também para a transição digital. E um desses minérios, perdão, para ser mais rigoroso, um desses metais, chama-se lítio. Nós temos, de facto, esse lítio. E acho extraordinário que me venham falar da soberania nacional que obriga, afinal, a importar 100% daquilo que consumimos, mas consideram uma decisão errada que Portugal explore com consciência ambiental, com uma avaliação ambiental estratégica prévia ao concurso, desculpe, Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, mas essa não é uma proposta original sua. É mesmo uma proposta do Governo. Foi mesmo o Governo e eu próprio, o Estado-Estado João Galamba, que anunciámos, aliás, antes das outras propostas, quer de Vossa Excelência, quer do Grupo Parlamentar dos Verdes, ter entrado no orçamento, que Portugal ia fazer uma avaliação ambiental estratégica para o concurso para o lítio. Portanto, essa é mesmo uma decisão nossa. É óbvio que em seu encerramento da refinaria de Lessa da Palmeira, para além das consequências positivas ter na qualidade do ar, contribui para a redução das emissões. A senhora deputada Viviana Cunha acaba de descobrir que não existe nenhuma chaminé, e por acaso até tem uma chama sempre acesa, desde que a Galp se chamava Sacor, em Lessa da Palmeira. Vossa Excelência descobriu que não há emissões provenientes daquela chaminé, digo-lhe. É candidata a Prémio Nobel da Química. Porque é óbvio que há emissões da indústria, como há depois outras emissões depois disso, que têm a ver com a utilização dos combustíveis refinados. Há emissões industriais, quando se passa do petróleo para um dos seus derivados, seja ele diesel, seja ele gasolina, e depois há as outras emissões que obviamente se somam e que têm a ver com a sua utilização. São emissões diferentes, com origens diferentes, mas que obviamente são somadas. E esta questão do transporte é uma questão que é mesmo pensar em um bocadinho. Os senhores acabam de descobrir que, afinal, que não existe nenhuma chaminé em Lessa da Palmeira, mas existe um poço de petróleo. Vamos lá ver. Hoje há dois tipos de transporte, obviamente poluente e no mar, para os produtos que vão para a refinaria. A entrada de petróleo, descarregados no posto A, no posto B, no posto C, no Porto de Leixões e na Monoboia, e, obviamente, a sua exportação. Porque tudo aquilo que é outra rede, que tem, obviamente, emissões para a distribuição de combustíveis, está lá. E isso é que é, de facto, o papel do governo. É garantir que não há nenhum problema na segurança do abastecimento. E, por isso, uma parte daquele território vai ser transformado numa plataforma logística. Que deixem-me que vos diga. Acho que ainda ninguém por vezes esta pergunta, mas é óbvia. Durante quantos anos vai existir uma plataforma logística de combustível em Lessa da Palmeira? Olha, querem que eu expresse o meu desejo? O menor número de anos possível. O menor número de anos possível. É sinal que já não faz falta. E, obviamente, o pipeline que liga ao Porto de Leixões à refinaria. E o pipeline que liga à refinaria, que deixa de ser refinaria, passa a ser um parque de distribuição de combustíveis, ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, lá estão e se mantém. Senhores deputados, não há futuro para os fósseis. E esta não pode ser uma má notícia. Esta é uma boa notícia. Não há futuro para os fósseis. E há aqueles que nos pedem que andemos mais depressa. Olhem, nós estamos de facto a andar mais depressa e a induzir decisões que de facto fazem com que se ande mais depressa. A Galp cada vez mais deixará de ser uma empresa do oil and gas para ser uma empresa da energia. E esta só pode ser uma boa notícia. Só pode ser uma boa notícia. Claro que, como diz a deputada Joacim de Cata Moreira, e também com todo o respeito não é uma frase original, mas é uma frase certa e justa, não há transição climática sem justiça social. E por isso é tão importante esta preocupação com os trabalhadores. E por isso é tão importante, e aqui sim o papel do governo, em garantir que a Galp vai continuar a investir. Investir naquele território, investir noutros territórios nacionais, mas investir naquilo que é a produção, a distribuição de fontes energéticas que tenham como origem a fontes renováveis. É isso que é absolutamente fundamental nós continuarmos a fazer. Sr. Deputado José Soeiro, eu nunca deixo de fazer esta pergunta, que é em que é que Vossa Excelência entende que se traduz na prática a emergência climática? O que é preciso fazer? É fechar as fábricas todas? É proibir que os automóveis circulem? O que é para si, na prática, a emergência climática? É isso que eu nunca ouvi falar. É isso que os senhores nunca sabem dizer. Só sabem dizer, tenham pressa, tenham pressa, tenham pressa. Mas são absolutamente incapazes de fazer uma proposta. Absolutamente incapazes de fazer uma proposta. E quem tem as peneiras legítimas que Vossas Excelências dizem ter nesta matéria, era isto o mínimo que os devia ser pedido. É que, de facto, fossem capazes de o fazer. Não há um tostão de fundos públicos para aquilo que é a operação de descontaminação de solos que a Galp tem que fazer, todo o desmantelamento daquele espaço industrial, solos que estão obviamente contaminados, é consabido, nem para as responsabilidades sociais diretas que a Galp tem com os seus trabalhadores. Essa é mesmo a responsabilidade da Galp, à qual o Governo está atento, garantindo que, tecnicamente, do ponto de vista ambiental, tudo é feito de acordo com as boas práticas, que, obviamente no final vai haver uma avaliação se os solos estão ou não estão descontaminados, e repito, através do Ministério do Trabalho, fazer o acompanhamento daquilo que podem ser, se houver necessidade disso, que ainda também ninguém o solicitou, de todo o processo social e laboral que está em causa. O Fundo para a Transição Justa entra mesmo a seguir. E o Fundo para a Transição Justa destina-se, em primeiro lugar, a dar formação às pessoas que ali estão e que vão ter que ir à procura de um trabalho diferente. Sendo que essa formação pode começar ainda antes do Fundo da Transição Justa, através de verbas que já hoje existem no Fundo Social Europeu, e por isso também nós, em conjunto com o Ministério do Trabalho, estamos a fazer um trabalho para avaliar que necessidades de formação serão estas. Em segundo lugar, no apoio à criação do novo emprego. Isto é, muitos daqueles trabalhadores têm valências técnicas excepcionais. São operários que, ainda que com poucos estudos de base, são quase todos eles altamente qualificados do ponto de vista técnico. E é, de facto, seria uma perda irreparável para o país se essas competências se perdessem. Têm que serem pensadas para o lado, para outros setores, que não são o velho setor do fóssil, porque, repito, não há futuro para este setor, nem em Portugal, nem na Europa, nem no mundo. E, por isso, é preciso mesmo fazer essa transformação de competências, dar essas novas competências. Repito, os novos negócios, que esses sim serão financiados através do Fundo da Transição Justa, queremos muito que eles sejam negócios no domínio da energia. Mas não necessariamente, de forma alguma. Se houver profissões, carpinteiros, serralheiros, soldadores, que queiram eles próprios instituir-se como entidades empresariais, é mesmo para isso o Fundo para a Transição Justa. O Fundo para a Transição Justa inicia-se com um estudo que, aliás, está a ser financiado pela União Europeia, começou em novembro, tem um prazo de 6 meses. E em muito boa hora, ao contrário daquilo que a União Europeia sugeria, nós não ficamos só nas chamadas regiões do carvão, dito de outra forma, Sines e o PEG. Não. Por iniciativa do Governo, alargámos esta mesma geografia e nele incluímos não só uma mancha na região centro, Figueira, Coimbra, Pombal, Leiria, onde existem um conjunto de indústrias que vão ter necessariamente também que transformar para reduzir as suas emissões, e a área metropolitana do Porto, muito pensando naquilo que é a refinaria, que agora também a responder algumas das perguntas do deputado, dos deputados Pedro Sousa e do deputado Hugo Carvalho. E, de facto, passados estes 6 meses, no regulamento que já está quase aprovado, mas ainda há 2 países que com ele não se comprometeram, nós vamos ter, então, acesso a verbas para fazer estes investimentos. A gestão do Fundo de Transição Justa vai ser de base local, de base regional necessariamente, mas desejavelmente de base local. E é fundamental que participem as autarquias, neste caso a Câmara de Matosinhos, é fundamental que participem as organizações sindicais, e eu pessoalmente não desdenharia a participação da própria Galp, não para ir lá buscar nenhum, mas porque de facto ela é um grande empregador e não deixará de o ser, e pode ter para ali projetos que obviamente influenciem aquilo que é a formação e a criação de emprego no tempo imediatamente a seguir. O que é que vai acontecer aos terrenos que hoje são da Petrogal e que muitos, em muitos momentos diversos, já quiseram de lá para fora? Que ninguém se esqueça disso. Bom, o PDM diz que aqueles territórios são territórios que só podem comportar usos industriais. Quem define o plano diretor municipal é a Câmara Municipal, mas o Sr. Presidente da Câmara já tornou pública esta mesma afirmação. Ou seja, devemos procurar para ali, em primeiro lugar, o seu dono, que é a Galp, em segundo lugar, a autarquia, em terceiro lugar, necessariamente, do Governo, e se os quiserem pôr a par do primeiro e do segundo, não desdenhamos essa responsabilidade, que é de, obviamente, criar condições para que outros empregos de base industrial, mas de base industrial verde, ali se venham a localizar. A refinaria do lítio não é um negócio, uma parte do negócio muito dependente da logística. O que é fundamental é que a lavaria esteja ao lado da mina. Porque aí estamos a falar de transporte de blocos, de pedra, de toneladas, e obviamente o custo do transporte dessas mesmas toneladas, que já agora o custo ambiental também se associa, é muito grande. Passada a fase da lavaria, nós já temos o concentrado com 6% de lítio. O que é que isto quer dizer? Que, usando uma imagem um bocado grosseira, mas acho que todos entendem, deixamos de transformar toneladas para passar a transportar quilos. E se passamos a transportar quilos, a questão da localização da refinaria não é muito relevante. Já houve autarquias, estou a dizer, é público, Ribeira de Pena e Vila Pouca de Aguiar, que desejam essa refinaria. Uma refinaria de lítio não tem uma chaminé. Uma refinaria de lítio obriga necessariamente a uma grande estação de tratamento de águas residuais para que o efluente da atividade de refinação seja, obviamente, tratada e tem que haver aqui um cuidado grande, é uma indústria química pesada, que obriga a uma avaliação de impacto ambiental e um acompanhamento muito próximo. Não tem uma chaminé. Isto é, não existem emissões atmosféricas resultantes dessa mesma atividade. Onde ela se vai localizar, há uma coisa que eu sei. O governo quer mesmo que exista uma refinaria de lítio em Portugal. O governo quer aproveitar o metal que tem, mas não tem nenhum projeto mineiro, nem nunca teve. Tem-se, ao contrário, por exemplo, o governo do PSD, no tempo do ministro Álvaro Santos Pereira, tinha, e o declarou. Não concordo. Acho que é fundamental nós aprovarmos o metal que temos, neste caso o lítio, mas para quê? Para, com ele, podermos ter todo um processo industrial onde sabemos que entre a extração do lítio e a fabricação de baterias, os dois principais parcelas deste negócio que acrescentam mais valor à economia e obviamente também pode pagar melhores salários são a refinação e a fabricação das próprias células. E é muito nisso que nós estamos a trabalhar e é muito para isso que estamos a trabalhar. Outras perguntas de maior detalhe, o que é que eu penso da forma como foi conduzido? Ouça, não me peçam para achar bem que um anúncio deste seja feito às vésperas de Natal. Não me peçam para achar bem que o patrão Galp não tenha ainda reunido com os seus trabalhadores. Não, não acho bem, acho mal. Acho mal uma coisa e acho mal a outra. O plano, a quem cabe, repito, ao governo, com depois um detalhe regional. E às vezes local. Quanto tempo para descontaminar? Diz a Galp que são 3 anos. Não tenho opinião. Não há de ser apresentado um projeto, tem de ser licenciado, aliás, mas não tenho ainda nenhum plano assim apresentado. E penso que, de uma maneira global, respondi a todas as perguntas, com a certeza de que a preocupação e o foco de preocupação dos trabalhadores estará sempre em cima da mesa por parte do governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Feita esta explicação pela parte do Sr. Ministro e a resposta às questões levantadas, dou por terminada esta audição e teremos já outra de seguida com o Sr. Secretário de Estado sobre um outro tema e por isso, com certeza, digo eu, precisaremos, em alguns casos, de mudar de seus deputados. Portanto, uma mudança de cenário num período de tempo mais curto possível, está bem? Está já. Muito obrigado, Sr. Ministro, mais uma vez.
Boa tarde, Sr. Secretário de Estado. É possível fazer só o teste de ligar o microfone e a câmara para ver se está tudo ok? Muito obrigado.
Olá, boa tarde. Não sei se me estão a ouvir bem, ouvir? Não sei se... Estão a ouvir? Estão a ouvir, Sr. Presidente?
Está ótimo, o senhor está ótimo. Ouve-se bem, vê-se melhor. Até já, então. Até já, senhor.
Obrigado,
Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde a todos e a todas. Muito boa tarde. Vamos criar condições para iniciarmos esta sessão. Já está um pouco atrasado. Aproveito para cumprimentar todos os presentes e todos os que nos seguem via web e, naturalmente, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, pedir-lhe desculpa por este atraso, mas como deve ter compreendido e deve ter visto, tem a ver com um pouco mais de demora na audição anterior com o Sr. Ministro, e de qualquer forma esse pedido de desculpa e o agradecimento pela disponibilidade em estar presente nesta audição. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos iniciar a sessão com um modelo que é habitual, ou seja, uma primeira apresentação do requerimento pela parte do partido, do grupo parlamentar que requereu esta audição, neste caso concreto do Bloco de Esquerda, num tempo estimado de 3 minutos, depois uma intervenção inicial do Sr. Secretário de Estado, no máximo de 10 minutos, e depois uma ronda de intervenções pelos diferentes grupos parlamentares, com um tempo estimado também de 3 minutos, seguindo-se, no final, uma resposta global do Sr. Secretário de Estado, num tempo máximo de 15 minutos. Portanto, é assim que está o modelo de sessão. Sem mais demoras, passaremos a iniciar com a apresentação do requerimento por parte do Sr. Deputado João Vasconcelos, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tinha feito um requerimento para a audição de várias entidades, incluindo o Sr. Secretário de Estado, da Conservação da Natureza, Florestas e Ordenamento do Território, sobre o novo projeto da Quinta da Rocha. Como se sabe, a Quinta da Rocha encontra-se junto à Ria de Alvor, portanto, encontra-se designada como sítio de importância comunitária no âmbito da Rede Natura 2000 e contém habitats e espécies prioritárias protegidos pela legislação europeia. E nos últimos anos, sensivelmente, mais ou menos desde 1996, a Quinta da Rocha tem sofrido várias vicissitudes, tem sido alvo de vários apetites imobiliários, mudança de proprietários, inclusivamente um levou a cabo a destruição de vários habitats e espécies prioritárias e foi condenado esse proprietário pelo Tribunal a repor aquilo que tinha sido destruído, o que nunca concretizou. Portanto, uma propriedade que foi comprada por 2 milhões de euros, foi vendida por 15 milhões. Ultimamente surgiu um novo projeto, no fundo praticamente do mesmo promotor, apenas mudou de nome, de Butuel para Waterview, e que com um novo projeto designado Turismo em Espaço Rural e que prevê a construção de um hotel de 5 estrelas, 9 casas de campo, apoio agrícola e armazém. Em junho passado, portanto, este projeto, o pedido de informação prévia foi à Câmara Municipal de Portimão, o Bloco de Esquerda votou contra, considerando que se encontravam pendentes 2 decisões em tribunal, devido à impugnação tanto dos parceiros favoráveis do ICNF e da CCDR Algarve. Porquê? Porque, de acordo com os requerentes que meteram esta situação em tribunal, tinham sido eliminados de forma administrativa habitats protegidos, utilizando o promotor mapas não oficiais. Mapas que não estavam devidamente autorizados, enfim, no nosso entender também, que eliminavam de forma administrativa habitats e espécies protegidas, como disse há pouco, inclusivamente a área em que era apresentado esse projeto, na Quinta da Rocha, portanto ficava na retaguarda da Zona Terrestre de Proteção, quando sabemos que praticamente toda a Quinta da Rocha, todo o território, cerca de 99,9%, se encontra inserida na Zona Terrestre de Proteção. No fundo, são estas situações que consideramos gravosas, por que razão foram utilizados mapas que não tinham sido homologados, que não, portanto, que não estavam devidamente homologados e que eram aceitos, tendo em conta que, inclusivamente, num outro projeto anterior, e vou já terminar,
Sr. Presidente,
num outro projeto anterior, o Núcleo de Desenvolvimento Turístico, foi exigido, tanto pela ICNF como pela CCD Algarve, mapas oficiais, o que não aconteceu neste caso. Portanto, muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território para esta intervenção inicial. Faça favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. O procedimento de avaliação de impacto ambiental do turismo em espaço rural na Quinta da Torre rege pelo regime jurídico da avaliação do impacto ambiental, sendo a autoridade de AIA da avaliação de impacto ambiental, a CCDR Algarve. A emissão da declaração de impacto ambiental foi feita com base no parecer de uma comissão de avaliação constituída por um conjunto de entidades e ponderado o conjunto de escritores ambientais em que o ICNF e a CCDR são obviamente parte integrante do processo. De relevar que esta declaração foi efetuada com base no segundo parecer da comissão de acompanhamento, uma vez que o primeiro parecer identificou a necessidade de reformular o projeto por forma a compatibilizá-lo com os condicionalismos aí já evidenciados. Em termos ambientais, este processo foi considerado pela Comissão de Acompanhamento como equilibrado, garantindo uma ocupação de reduzidos impactos sobre os valores naturais, não prevê a construção de novos edifícios, limitando-se à reconstrução e adaptação de edifícios existentes. Importa ainda ter presente que a declaração de impacto ambiental em causa, tendo sido emitida em fase de estudo prévio, implica ainda a necessidade de apresentação e aprovação de elementos de verificação da conformidade do projeto de execução, nomeadamente do RECAP. O documento de verificação da conformidade do projeto de execução com a declaração de com a DIA, que contém a análise do cumprimento dos critérios estabelecidos nessa própria DIA. Depois ainda terá de ser sujeito a nova consulta pública e só depois será emitida a decisão sobre a conformidade ambiental do projeto de execução. O ato de licenciamento só pode acontecer após o RECAP ser favorável, como sabemos. Tendo sido declarada a suspensão dos atos administrativos, não cabe a esta Secretaria de Estado, no que respeita aos dois processos pendentes do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lalé, a que o Sr. Deputado fez referência, não tendo sido declarada a suspensão dos atos administrativos, não cabe a esta Secretaria de Estado pronunciar-se sobre estes processos, nem sobre os atos da Câmara Municipal de Portimão. A decisão sobre a aprovação do pedido de informação prévia é unicamente da autarquia, no âmbito das suas competências e atribuições, desenvolvidos os procedimentos adequados. De qualquer modo, de acordo com a deliberação camarária de 17 de junho, a aprovação do PIB será condicionada à manutenção dos atuais pressupostos, ou seja, à validade da DIA e ao cumprimento das suas condicionantes em face da interposição da ação no Tribunal Administrativo de Lolé. Referirem ainda que as autoridades da Administração Central não virão continuar a acompanhar o processo nestas duas fases, nomeadamente, por um lado, no âmbito do relatório de conformidade ambiental do projeto, que terá de ser elaborado, como já foi referido, e, por outro lado, na sede do processo de licenciamento urbanístico, no qual as entidades só se irão pronunciar sobre a operação urbanística em si. A análise efetuada pelo CNF no âmbito da EAIA avaliou os impactos induzidos pelo projeto sobre os habitats e espécies, particularmente no que se refere à gestão e salvaguarda dos bens e valores ambientais consignados no plano setorial da Rede Natura 2000, tendo presente que a área abrange a Zona Especial de Conservação, ZEC, de Ria do Alvor, como o Sr. Deputado também já bem referiu. Foram analisados os documentos entregues, tendo sido conferido o parecer favorável condicionado ao cumprimento de medidas como a redução da área dos logradouros, a identificação das áreas a afetar para o estacionamento, o cumprimento das medidas de minimização e gestão propostas na fase de construção e de exploração e a apresentação do plano de monitorização, para além também da apresentação dos relatórios atuais de monitorização. Estes aspectos deverão ser melhor detalhados, obviamente, depois no relatório de conformidade ambiental do projeto de execução no RECAP subsequente. E julgo que a nossa posição em relação a esta matéria, para já e nesta primeira intervenção, era isto que me sugeria comunicar à Comissão.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos então à ronda de intervenções dos diferentes grupos parlamentares. Pela correspondência que está estabelecida em função da representatividade de cada partido, tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Luís Graça. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, Engenheiro João Catarino. O Algarve, como destino turístico de excelência em Portugal, precisa de ter uma ambição, também do ponto de vista ambiental, de excelência. E a primeira questão que eu acho que este projeto, esta intenção da Quinta da Rocha revela, é que não tem nada a ver com as malfeitorias que conhecemos do passado. Isto é, independentemente de quem seja o promotor, não sei quem é, todos reconhecemos que anteriormente houve propostas e ações neste território de excelência da Península da Ria de Alvor, que foram, aliás, penalizadas em tribunal. E que a atitude deste proponente não tem nada a ver, aparentemente, com aquilo que conhecemos com o passado. Na verdade, este proponente propôs a fazer uma avaliação de impacto ambiental numa fase muito precoce do projeto, num estudo prévio, sem que a lei sequer o obrigasse a tal. Nós estamos perante um projeto numa zona de grande beleza e de grande riqueza ambiental, mas um projeto que não prevê a construção de nenhum edifício, que não prevê a ampliação de nenhuma área construída daquelas que existe, das pré-existências. Isto é, estamos a falar de um projeto que prevê tão só e apenas a reconstrução e a utilização dos edifícios pré-existentes da Quinta Agrícola, que dá por nome de Quinta da Rocha. Cerca de 3.200 metros quadrados numa área de 200 metros quadrados. Portanto, do ponto de vista daquilo que me parece a análise prévia, de um estudo prévio de intenções, quero aqui registar que há uma grande diferença entre aquilo que é a pretensão do atual projeto, a sua conformidade com os objetivos ambientais e da preservação da biodiversidade, com o passado, desde logo, por ter avançado, sem que a lei o exigisse, para uma avaliação de impacto ambiental. Sr. Estado, daquilo que ouvimos das últimas intervenções, das últimas audições, ficou aqui a ideia de que teria havido uma substituição de documentos, isto é, que, nomeadamente, a Carta da Rede Natura poderia ter sido substituída. A interpretação que nós fazemos é que, tal como num plano diretor municipal, temos uma escala de análise. Quando se faz um plano de urbanização, temos uma escala mais fina. E quando se faz um plano de pormenor, temos uma escala ainda mais pormenorizada. A ideia com que nós ficamos é que não foi abandonada nenhuma carta de nenhum habitat, não foi abandonada a carta oficial da Rede Natura. O que surge é que no exercício da construção de uma avaliação de impacto ambiental, e isso foi dito por diretor do ICNF, existem hoje documentos, uma análise mais fina da realidade, e foi essa análise mais fina que permitiu ao ICNF pronunciar-se sobre este projeto. Mas creio que estamos ambos de acordo, que é muito importante que o Presidente do ICNF, que o Secretário de Estado garantisse que o ICNF não se demitiu da sua responsabilidade face a este projeto e à importância ambiental e de biodiversidade deste território. De resto, para terminar, Sr. Presidente, estou em crer que nós teremos, na fase de recap, que consolidar o projeto de execução que ainda não existe, com todas as muitas exigências que decorrem da declaração de impacto ambiental, e nenhum projeto, mesmo que tenha uma declaração de impacto ambiental favorável, deixa de ter necessidade de ser licenciado. Portanto, este projeto vai ter que ser licenciado por todas as entidades que licenciam um projeto. E isso é algo que nos garante que ainda teremos um novo escrutínio sobre esta pretensão, que nos parece, com isso termino, Sr. Presidente, que nos parece que não tem nada a ver com o passado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Ofélia Ramos, que nos está a acompanhar via web, a quem aproveito naturalmente para cumprimentar e saudar e passar-lhe a palavra, obviamente. Muito boa tarde, Sra. Deputada.
Boa tarde, obrigada, Sr. Presidente. Presumo que me estejam a ouvir bem. Senhor Secretário,
estamos a ouvir
de Estado,
e a ver perfeitamente.
Senhores deputados, antes de mais agradecer os esclarecimentos prestados. De facto, o PSD reconhece os impactos positivos do projeto da Quinta da Rocha ao nível socioeconómico, por via da criação do emprego e da dinamização das atividades económicas da região. Mas, não obstante este reconhecimento, temos necessariamente de garantir a compatibilização deste projeto com a legislação em matéria do ambiente, do urbanismo e do ordenamento do território. De facto, são muitas as preocupações que nos chegaram quanto à conformidade do projeto da Quinta da Rocha com os instrumentos de gestão territorial, e aqui refirmo ao PDM, ao POC, ao Programa de Orla Costeira, ao de Seixo Vila Moura, ao PROT, ao regime jurídico da REN, assim como aspectos da biodiversidade do local e questões relacionadas com as alterações climáticas, em particular a subida do nível médio do mar em cenários de alterações climáticas. Entendemos que estas audições servem exatamente para esclarecer quaisquer questões ou dúvidas e, por isso mesmo, colocamos aqui algumas questões. Relativamente às espécies e habitats protegidos, ao que tudo indica, a cartografia apresentada no estudo de impacto ambiental não se mostra, como já se disse, não se mostra em conformidade com a cartografia oficial da Rede Natura 2000. E por força dessa cartografia desenvolvida pelo promotor, a área de intervenção do projeto da Quinta da Rocha não se encontra abrangida pelas zonas úmidas da Quinta da Rocha, isto é, as áreas usualmente chamadas de sapais. Ou seja, alegadamente, a cartografia apresentada no estudo de impacto ambiental não salvaguarda o habitat 1150 e reduz drasticamente os habitats de Sapal, designadamente o 1420, o 1430 e o 1410, sobretudo no Sapal Este. Quanto a este assunto, ouvimos em audição no passado dia 6 de janeiro o Sr. Diretor Regional do Algarve do ICNF, o Dr. Castelão Rodrigues, que esclareceu que no âmbito do procedimento de avaliação de impacto ambiental foi considerada a cartografia apresentada no estudo de impacto ambiental, ou seja, aquela que foi desenvolvida pelo promotor. Isto tendo em conta que a cartografia do plano setorial da Rede Natura é produzida a uma macro escala de 1 para 100 mil. Face a estas dúvidas, pergunto se a cartografia apresentada pelo promotor e transposta para a declaração de impacto ambiental foi devidamente aferida e validada no âmbito do procedimento de avaliação de impacto ambiental e, por conseguinte, se mostra em efetiva conformidade com a Rede Natura 2000. Isto sem prejuízo, como é óbvio, das competências da Comissão, que fez parte do procedimento de avaliação, mas queria a sua opinião, Sr. Secretário de Estado, relativamente a esta matéria. E ainda, se espécies e habitats protegidos não deviam constar de cartografia oficial a uma escala inferior que permita a sua aplicação com mais rigor e certeza e transparência. Outra questão que coloco diz respeito ao pedido de informação prévia que foi aprovado pela Câmara Municipal de Portimão. Conforme bem sabemos, em zonas em áreas condicionadas da REN e da RAN, como é o caso do local onde o projeto se desenvolve, são proibidas novas ocupações do solo, movimentações de terra, escavações, aterro, destruição...
Senhora deputada, sem querer interromper, até porque já interrompi, é só lembrar-lhe que já ultrapassou o tempo. Portanto, queira terminar quando for possível, está bem?
Para terminar, Sr. Presidente, com a sua relevância, com a sua assistência, permita-me só concluir que no âmbito deste procedimento de informação prévia não foram apresentados planos de acessibilidades, nem tampouco zonas de estacionamento. Ora, considerando que isto são operações urbanísticas que implicam a impermeabilização do solo, não foi solicitado parecer à RAN, inquina todo o procedimento. Gostaria também de saber a opinião do Sr. Secretário de Estado relativamente à ausência de parecer da Autoridade da Reserva Agrícola Nacional relativamente a estas operações urbanísticas que são necessárias realizar pelo promotor. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado João Vasconcelos. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As declarações do Sr. Secretário de Estado, enfim, continuam a deixar preocupado o Bloco de Esquerda nesta matéria. Com efeito, as entidades aqui ouvidas, na semana passada, refugiaram-se no facto de que a Declaração de Impacto Ambiental, DIA, é apenas um estudo prévio e que ainda haverá um relatório de conformidade ambiental do projeto de execução, o tal RECAP. Ora, como se sabe, a Declaração de Impacto Ambiental é vinculativa nos seus termos e o RECAP terá de observar as mesmas condições, a mesma cartografia, etc. Mesmo que o estudo de impacto ambiental seja baseado num estudo prévio, a decisão da DIA torna-se vinculativa, definitiva. O RECAP não tem poder para alterar o sentido dessa decisão, quando muito, enfim, só em situações muito excepcionais é que poderá fazer essa mesma alteração. Para o Bloco de Esquerda, de facto, este novo projeto da Quinta da Rocha não devia prosseguir. Porquê? Porque não cumpre a recuperação dos habitats e espécies determinados pelo Tribunal, elimina e reduz de forma administrativa habitats protegidos pela União Europeia e provados em Tribunal, com destaque para as lagunas costeiras, portanto 1150, além de outros, e estas alterações não são referidas nos pareceres do ICNF e da CCDR Algarve, contrariamente ao que tinham defendido no anterior núcleo de desenvolvimento turístico e que levou ao seu chumbo. E, por outro lado, o projeto reinterpreta e falseia a zona de proteção terrestre, o sistema litoral. A Waterview, portanto, o promotor afirma que o projeto está implementado na retaguarda da zona terrestre de proteção, entre os 500 metros e 2 mil metros, a contar do limite da zona terrestre de proteção, o que não é verdade, portanto, o que é falso. As entidades oficiais, o ICNF e a CCDR, ignoraram as áreas que se encontram à sua responsabilidade, não fazendo qualquer referência aos habitats eliminados ou reduzidos administrativamente pelo promotor. E as questões que eu queria deixar aqui ao Sr. Deputado são as seguintes. Se confirma ou não a utilização de mapas não oficiais apresentados pelo promotor? Pode o promotor avançar com um novo projeto para a Quinta da Rocha sem fazer a recuperação dos habitats de espécies destruídas determinadas pelo Tribunal? Se é legal o parecer do ICNF quando o promotor não utiliza os mapas oficiais não homologados e não registados no Serviço Nacional de Informação Geográfica e utiliza mapas próprios que apaga administrativamente habitats de espécies protegidas pela legislação portuguesa? Outra questão, se é legal a aceitação pela CCDR Algarve de um projeto que reinterpreta e falsifica a zona de proteção terrestre, portanto o tal sistema litoral, colocando o projeto da Quinta da Rocha fora dessa zona, e como explica o facto de haver critérios diferentes e aceitos tanto pelo ICNF como pela CCDR Algarve deste novo projeto em relação ao anterior NDT, ou seja, e para terminar, para o NDT anterior, o ICNF e a CCDR Algarve exigiram mapas oficiais, onde tudo estava contemplado, agora para este novo projeto, aceitam mapas do próprio promotor, onde não aparecem determinadas espécies e habitats protegidos. Portanto, finalmente, esse Sr. Secretário de Estado vai intervir, se o Governo vai intervir, para que esta situação seja devidamente corrigida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias, faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, João Paulo Catarino. De facto, nós temos que considerar várias situações. Uma delas é que este projeto agora autorizado através de uma declaração de impacto ambiental condicionada insere-se numa área para a qual já anteriormente foi rejeitada a implantação de um projeto turístico, ou seja, da mesma natureza. E isto é algo que não pode ser menosprezado. É já um antecedente que nos alerta e que nos põe perfeitamente de sobreaviso. Depois, naturalmente, temos que ter em consideração aquilo que já aqui foi referido, os valores ecológicos e o elevado estatuto de proteção que devem ser também salvaguardados. Por isso mesmo é que o ICNF já emitiu até mesmo a necessidade de ser reposta à recuperação daquilo que já foi alterado até com o anterior projeto e que não foi devidamente feito. Mas passado estes cerca de 2 anos, de um projeto para o outro, importa desde logo questionar ao Sr. Secretário de Estado, passados estes 2 anos, o que é que muda? Na verdade, o que é que muda? E por que razão é que foi emitido um projeto favorável, apesar do projeto em causa, que deste projeto agora em causa tenha menor dimensão, mas não deixa de ter uma função semelhante à anterior que foi rejeitada. Portanto, porque é que se considera agora que os impactos, que agora que os impactos sobre os valores a conservar passaram a ser aceitáveis? Naturalmente, esta é uma questão que tem que ser colocada. Mas depois também importa que, tendo em conta a tal sensibilidade que está em causa, de que forma foi ou está a ser acautelada a salvaguarda destes valores. Há naturalmente que ter em consideração que é preciso fazer um seguimento de proximidade do que foi realizado em termos da conservação da natureza. Depois, a questão dos mapas é uma questão que também foi já aqui muito abordada, a tal discrepância que existe entre os mapas dos promotores, porque os promotores, é mesmo assim, são os promotores que fazem o estudo de impacto ambiental, mas o que importa, no fundo, perceber de toda esta situação é se houve ou não um acompanhamento, até por parte, no local, com visita por parte do ICNF e por parte da Comissão de Avaliação, que tenham integrado elementos do ICNF para avaliar o projeto, a sua biodiversidade e a conservação da natureza, e nomeadamente se foi confirmado o estudo, o que o estudo de impacto ambiental referia e cartografava, e o que é que foi feito, nomeadamente se foram confirmados os dados ou se foram simplesmente aceites como tal. Aquilo que nos preocupa, e para terminar, Sr. Presidente, quero deixar esta questão que é muito importante e é aqui que assenta a grande parte das preocupações do PCP. Tem a ver com o abrir de portas que nós estamos aqui a concretizar. É que, se deixar esta questão ao Sr. Secretário de Estado, não preocupam o facto de, neste momento, através de um projeto diferente, com consequências naturalmente diferentes em termos de impacto ambiental, mas que venha a abrir portas até para situações de escalonamento de pequena dimensão, que vão escapando ao escrutínio das entidades responsáveis, até mesmo de entidades com a tutela da conservação da natureza, no futuro, porque nós abrimos esta janela, não podemos garantir que, no,
mesmo
futuro,
terminar, Sr. Deputado, faz
que no futuro vamos perder aqui o controle a tudo isto, criando condições para que aquela área fique completamente inundada de, seja principalmente de pequenos equipamentos que possam vir a alterar aquilo
muito
que
obrigado,
é
Sr. Deputado.
A conservação da natureza.
Não, creio que não estando presentes aqui na sala, nem estando a acompanhar-nos via web, nenhum seu deputado do grupo parlamentar do CDS, do PAN ou do PEV, se assim não for, dizem-me o contrário. Não? Muito bem, então tenho a palavra à senhora deputada não inscrita, Joacim de Catar Moreira. Faça a favor, senhora deputada.
Sim, senhora. Senhor Secretário do Estado da Conservação da Natureza, e é necessário nós darmos ênfase a esta enorme responsabilidade, não é? E é conservação da natureza. Algarve, felizmente, não tem falta de hotéis, minimamente. Mas, num ambiente em que, especialmente, nós andamos com a presidência do Conselho da União Europeia e a manifestar o caráter ambientalista contra as alterações climáticas, obviamente que não é a hotelaria o que mais nos faz falta neste exato momento, mas a conservação de habitats únicos que infelizmente, por causa de alguma hotelaria, hoje em dia já rareiam. Não é? E então a questão era como é que o governo intervirá neste, nesta situação que claramente viola a estratégia ambientalista do... próprio executivo. E como é que vão fazer para efetivamente garantir o cumprimento das decisões do tribunal, mais ainda sabendo do histórico de incumprimento da Water Rio? E era isto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminadas as intervenções dos grupos parlamentares, tenho a palavra para a intervenção final do Sr. Secretário de Estado, a quem, naturalmente, passo essa mesma palavra. Faça o favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, queria dizer que compreendo perfeitamente as preocupações manifestadas pelas Srs. Deputadas e pelos Srs. Deputados por duas razões essenciais. Primeiro, pelo histórico, não é? Pelo histórico que esta propriedade já tem, e eu acho que isso deve-nos, obviamente, alertar para isso. E depois pelos valores ambientais e pela sensibilidade ambiental da área. Mas há aqui um pressuposto completamente novo neste processo em relação aos outros anteriores. É que neste caso em concreto não há a ampliação da área de construção, ou seja, não há mais um centímetro quadrado. Aquilo que está aqui é a recuperação de uma área edificada que já lá existe há dezenas ou há centenas, há pelo menos há dezenas de anos, e que se propõe mudar de uso e utilizar, mas é exclusivamente aquela mesma área, não é uma área de construção, e todos os outros projetos tinham, como sabem, uma área significativa de ampliação da edificabilidade da parcela ou da propriedade. Portanto, isto é logo uma condição completamente diferente, ou seja, embora o estudo de impacto ambiental detém-se efetivamente sobre a nova utilização, e é obviamente que a nova utilização traz para este território uma capacidade, uma carga completamente diferente daquela que estava hoje, até porque hoje está obviamente abandonada em termos de agricultura, digamos assim, ou pelo menos a ocupação que tem é completamente diferente. E isto traz-nos aqui, obviamente, é um projeto completamente diferente. Agora, claro, como disse o Sr. Deputado João Dias, e bem, isto pode ser o princípio para outra, pode ser uma forma de meter o pé à porta e depois de querer, obviamente, escalar esta utilização e aumentando depois o projeto em si. Isso é que não é possível, e isso é, para isso é que tem que estar, obviamente, se este projeto vier a ser licenciado, como aparentemente, para aquilo que nos diz o estudo de impacto ambiental e os parceiros das mais diversas entidades, tem viabilidade, pode vir a ser, obviamente, licenciado, aparentemente, não está ainda, não é? Ainda há um conjunto de procedimentos que tem que correr, mas a vir a ser licenciado, o ICNF tem instruções já nesta fase e depois posteriormente para acompanhar, obviamente, muito de perto esta área, a construção destas obras, porque há aqui um histórico que não nos augura muito nada de bom, e por isso é que temos, obviamente, que reforçar, sem dúvida nenhuma, aqui a fiscalização no processo desta natureza, porque percebemos perfeitamente a sensibilidade e a especificidade de um projeto destes, porque começa com um projeto de megalómano e depois reduzir, agora acabam por aceitar só a reconstrução do edificado já existente. Por isso, não há dúvida nenhuma, compreendo a questão o facto dos seus deputados levantarem esta questão, e acho que nós, a Administração Central, devemos estar muito atentos a partir de agora a este processo, porque ele tem tudo para precisar efetivamente de uma fiscalização completamente diferente de provavelmente de outros. Posto isto, em relação à questão dos valores ambientais e à questão da cartografia. A cartografia, A cartografia da rede Natura é uma cartografia 1-100 mil, quer dizer, uma cartografia 1-100 mil é uma cartografia que permite um pormenor muito, muito, muito pequeno. Eu acho que o que o CNF fez foi efetivamente ir ao local e fazer o levantamento dos valores ambientais em presença, houvesse a preocupação, e que obviamente que eu acho que era inevitável, e esse levantamento foi feito, independentemente da cartografia ou do rigor da cartografia, que se lhe pode agora exigir, no âmbito do projeto de execução, uma cartografia muito mais próxima, muito mais exata, digamos assim, e até eventualmente até homologada. Obviamente o projeto ainda não está concluído. O ICNF, independentemente da cartografia, dos seus limites e da sua resolução, fez a vistoria ao campo, acompanhou, investigou efetivamente, aliás, para aquilo que me foi dado pelo relatório, que me foi entregue, dizem até que encontraram no levantamento outros valores identificados no levantamento do habitat de espécies com base no reconhecimento local que fizeram. Por isso, quer dizer que estiveram lá os limites da cartografia. Julgo que na fase de aprovação do projeto e no projeto em si poderão ser e deverão ser exigidos de forma mais rigorosa, mas a cartografia, independentemente desse rigor, o que é importante é irmos ao terreno, vermos o que é que lá existe efetivamente, onde é que estão localizados os valores ambientais e a biodiversidade que deve e que tem obrigatoriamente que ser preservada. E obviamente haverá outras, se há outras áreas onde podem, eventualmente, como diz também o parecer condicionado, parecer favorável condicionado do ICNF, onde têm obviamente que cumprir outras medidas, nomeadamente na redução das áreas dos logradouros, dos logradouros propostos. O ICNF diz que emitiu um parecer condicionado para obrigando a reduzir substancialmente as áreas dos logradouros, a identificação das áreas de estacionamento, para sabermos ao certo se essas áreas de estacionamento ficam colocadas em, só poderão ficar em áreas que não têm, obviamente, um valor ambiental significativo, e depois o cumprimento das medidas de minimização e gestão também no âmbito da construção e da exploração, e depois uma apresentação de um plano de monitorização e com relatórios anuais também de monitorização. Ou seja, já o CNF julgo que se protegeu e bem, protegeu obviamente a administração neste caso, exigindo que aqui exista um plano de monitorização anual sobre as questões ambientais que estão aqui em causa. Por isso, eu julgo que, compreendendo as preocupações da Assembleia e dos seus deputados, compreendendo a questão, porque o histórico é aquele que nós e que os seus deputados referiram, o que vos posso garantir da parte desta Secretaria de Estado e das entidades que tutelamos é que será um processo acompanhado, obviamente, dentro das entidades, das comissões de acompanhamento e todas essas entidades, mas, acima de tudo, um processo acompanhado muito de perto, porque sabemos bem o valor ambiental, a biodiversidade, concordando, obviamente, que é mais importante hoje em dia para o Algarve a conservação da biodiversidade e os valores ambientais do que propriamente mais 20 quartos, mais de um determinado hotel, ou 30 ou 40 quartos. É muito mais importante, até na perspectiva do turismo, os valores ambientais hoje para o Algarve e para aquela região são tão ou mais importantes do que propriamente mais uma unidade hoteleira. Temos essa consciência, o ICNF tem consciência de que tem que acompanhar este processo, provavelmente de uma forma muito mais próxima do que todos os outros, e vai fazê-lo. Dou-vos obviamente também essa certeza, porque da nossa parte há essa preocupação, e que, independentemente do rigor da cartografia, o importante é irmos ao terreno. Exigimos agora, em fase posterior, no âmbito da monitorização também, esse património, essa cartografia rigorosa, que para já não é, no meu ponto de vista, muito relevante, porque não há um metro quadrado de ampliação da área edificada. Ou seja, o que está em causa aqui é dar uma utilização diferente à área edificada que existe na parcela. E por isso é que estamos muito a tempo ainda de definir todos os rigores, com todo o rigor, a cartografia do limite perimetral da intervenção, mas acima de tudo a cartografia dos logradouros, dos estacionamentos. Isso é que é realmente agora para nós muito importante também, porque a boleia daquela edificação ou daquela alteração de uso não seja utilizados para outras áreas, para outros fins, território que tem valores ambientais e de que nós temos a obrigação de preservar e de conservar. É essa a garantia que vos posso dar. Obviamente o ICNF julgo que está a acompanhar muito perto, como não podia deixar de ser, dentro das comissões de acompanhamento e tudo o resto, mas acima de tudo no seu próprio trabalho diário, digamos assim, e tendo essa preocupação permanente de garantir que este não é um processo daqueles em que está dentro, os procedimentos são diferentes. Não será assim. E é esse o nosso, é esse compromisso que assumimos com os senhores deputados e com as senhoras deputadas.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. E mais uma vez o agradecimento pela presença nesta audição. E dizer aos senhores deputados que está terminada esta mesma audição. Só queria dar duas informações que me parecem importantes ao momento, que é o facto de, na última reunião e em função de um requerimento apresentado pelo PSD sobre o problema da legionela na região de Matosinhos e Foba de Varzim, não é? Foi decidido que haveria lugar a audições conjuntas entre esta Comissão e a Comissão de Saúde, sendo que inclusive algumas dessas audições já estariam a decorrer na Comissão de Saúde. Quero informar que a próxima audição no âmbito desta Comissão de Saúde, na nona Comissão, será no dia 20 de janeiro, quarta-feira, às 11h30, com o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge. Portanto, para os deputados desta Comissão que estiverem interessados, esta informação. Sendo que outras audições que estão para agendar com a Direção-Geral de Saúde, com a espécie com o IGAMAOT, com a APA, essas serão da responsabilidade desta Comissão e vão ser confirmadas a data nos próximos dias e agendadas em conformidade com aquilo que é possível fazer-se ao momento. Dizer ainda que no próximo dia 20 de janeiro, quarta-feira, esta Comissão tem a sua reunião ordinária a partir das 10 horas e portanto, eram essas informações que queria dar. Mais uma vez agradecer a presença, tanto quanto estão aqui quantos e quantas estão aqui nesta sala em termos físicos, desta presença, quantos nos estão a acompanhar via web. Portanto, agradecer a vossa presença e desejar continuação de bom trabalho. Muito boa tarde e muito obrigado.